Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso bom dia especial ao parceiro do Temática Painel. Como sempre, das 11 ao meio-dia, todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, um assunto diferente para você. Hoje, quinta-feira, 23 de maio, 11 horas e 7 minutos. O tempo é instável, como já era previsto, 15 graus a temperatura, 100% a umidade relativa do ar, não poderia ser diferente, né? Estamos já quase no finalzinho do outono, já iniciando o inverno, e hoje, quinta-feira, a semana que antecede a grande festa do Santuário em Caravaggio. Muitas pessoas já se preparando, muitas pré-romarias já aconteceram, não só nesta semana, mas na semana que antecedeu também. Este ano, o lema ou o tema da Romaria de Caravaggio, com Maria, a Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. O Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, acolhe peregrinos para mais uma romaria nestes dias 25 e 26 de maio. Desse ano, o lema orientador recorda um insistente desejo do Papa Francisco, qual seja o de vencer a cultura da exclusão, do descartável e o da globalização da indiferença por meio de uma cultura do encontro. Por isso, este lema tão importante e, juntamente, também esses toques, digamos assim, do Papa Francisco, que não precisa nem estar próximo à Romaria de Caravaggio, porque é algo que ele sempre bate nesta tecla. A combate à exclusão, uma das bandeiras que o Papa Francisco tem erguido. Hoje a gente fala sobre a importância desta romaria, a importância das pessoas que vão a pé, que vão de bicicleta, que vão de carro, que vão correndo. Nós tivemos aqui, sábado passado, a Corrida da Fé também, uma promoção da Tua Rádio São Francisco. Ou seja, de todas as formas, este trajeto é um trajeto que é um trajeto já que faz parte do nosso calendário, agora ainda mais, sendo expandido, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e que leva milhares de romeiros à Farroupilha no Santuário de Caravaggio. Também fazendo um paralelo com muitos outros trajetos que também inspiraram este trajeto de Caravaggio. Até porque, pelos projetos de melhorias, né? A gente sempre também tem outros trajetos que nos fazem também, os nossos gestores, ainda bem, estão, como podem, fazendo melhorias no trajeto que liga pelo menos Caxias a Farroupilha e também o trajeto ali de Bento Gonçalves até Farroupilha. Para falar com a gente, estão aqui conosco hoje dois componentes do setor da juventude que tem sua romaria já organizada para sábado, a Marina Cioato de Lima, 25 anos, já na expectativa para mais uma edição desta caminhada. Marina, bom dia, obrigado por ter vindo.
Bom dia, obrigada.
O Jefferson Boldori, é Boldori, né?
Isso.
Nem eu entendo a minha letra aqui de manhã cedo é bom, né? 11 horas da manhã. Jefferson Boldori, 24 anos, também faz parte do setor da juventude e participa, obviamente, de mais uma romaria sábado. Jefferson, bom dia, obrigado pela tua vinda.
Obrigado.
Ana Grilo Policastro também fez esse trajeto de Caravaggio e também teve o privilégio, né, Ana, de fazer por duas vezes já, né, Ana? Sim. Duas vezes o caminho de Santiago de Compostela, já fez o caminho completo as duas vezes. Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui.
A Ana tem 55 anos, aparenta 20, mas tudo bem. E ela já fez, já quando jovem, né, Ana, ali na década, na sua fase de 20 anos, parece?
Sim.
Esse trajeto de Caravaggio.
Sim, Caravaggio foi a minha primeira peregrinação, né?
Dá para se dizer que é uma peregrinação,
sim,
né?
Porque eu fiz com 22 anos e fui por aventura, tá? Eu não era uma promessa, e as pessoas falavam, vamos caminhar até Caravaggio, é difícil. E chega no final, tem um morro, que o morro é incansável. E quando chove, a gente escorrega naquele morro. E eu ficava imaginando aquilo, assim, mas o que será isso? E formamos um grupo de amigos e eu fui.
Fora que é legal a gente fazer essa caminhada também, né? Claro que a fé nos move e tudo, mas a primeira vez que se vá, eu, até por experiência própria também, eu tinha lá meus 14, 15 anos, era uma diversão pra gente fazer a caminhada, comer a tal da bergamota, né? Era diferente. E que também nos remete a começar a pensar diferente. Eu acho que a primeira vez, claro, tirando aquelas pessoas que vão para cumprir uma promessa e já vão focadas naquilo, é mais entretenimento do que outras coisas, né, Ana?
Sim, foi. Comigo aconteceu isso também.
É, comigo também. Bom, nós temos aqui os jovens para ver, a Marina e o Jefferson. Primeira vez que tu foste, Marina Caravaggio?
Eu tinha 14, 15 anos.
Faz muito tempo, né?
E eu fui muito mais porque a minha mãe ia todos os anos. E aí acabei indo com ela para ver qual era essa experiência, assim. Anos mais tarde, né? Me faz mais sentido ir para agradecer, enfim.
E tu lembra dessa experiência?
Sim,
da primeira vez?
Sim, eu lembro.
Foi cansativo?
Foi bem cansativo porque eu era pequena, né? Eu não tinha muita estrutura física também, então parecia que aquilo era uma eternidade e nunca mais chegava. E o dito do morro parecia enorme, assim. Hoje já não é... Não parece um caminho tão longo, porque depois de vários anos indo, a gente acaba acostumando com o percurso.
E hoje a tua mentalidade é completamente diferente,
completamente.
Né? Da primeira vez. Jefferson, primeira vez que tu foste a Caravaggio?
Há 10 anos atrás também. Foi em 2009, quando eu era natural, sou natural de Nova Araçá e me mudei para Caxias. E o santuário sempre foi uma referência de um lugar de ir para lá, de rezar, enfim. E quando eu me mudei para Caxias, lá em 2009, eu recordo que eu vim para cá para estar no seminário e tal. E no seminário já tinha uma vida de todo ano ir para o santuário. E eu fui com esse grupo, o grupo de seminaristas, lá em 2009. Mas lembro bem como que foi por uma motivação. O padre do seminário, na época, me disse... Bah, agora tu tá perto do santuário, vai lá agradecer o lugar que teus nonos tanto falavam, enfim. Naquele momento eu fui com a galera, né? Fui, porque era obrigado aí, entre aspas, aquele primeiro ano de fato. Mas foi fazendo sentido também, mas a primeira vez, assim, enquanto caminhada, foi porque um pouco era obrigado.
E hoje tu continua sendo seminarista?
Não, hoje não mais, mas continuo caminhando aí.
Não, é legal saber, porque assim, às vezes a gente pensa, é seminarista... E chega um momento que tu diz, não quero mais e pronto, muda. Sim. O teu trajeto. Não quer dizer que muda a tua fé, é diferente.
Sim.
É interessante a gente explicar isso para os nossos ouvintes, né? Porque nós temos aí o chamado a liberdade, né, de escolhas. Então, legal a tua história também. Ana, hoje tu vês com que olhos, depois que tu conseguiste fazer essas duas experiências? A caminhada, claro, não foi só uma vez, né, que tu foste a Caravaggio. Depois disso, muitas vezes.
Eu costumo fazer caminhadas regulares a Caravaggio com um grupo. A gente vai até Farroupilha, deixa o carro ali na Santinha, de Farroupilha, ali, por ali, e vai a Caravaggio e volta a pé. Vai, assiste uma missa e volta a pé. De carro até Caravaggio.
Tá.
Até Farroupilha.
Ah, tá.
Larga o carro em Farroupilha, ali na Santinha, aí vai a pé a Caravaggio e volta a Farroupilha.
Isso. Bom, mas também quem fez Santiago de Compostela e a Caravaggio dá pra tu ir toda semana, né, Ana?
Esse percurso dá 12 quilômetros, ali. Sim. É bem fácil, bem tranquilo. E não é bem assim. A pessoa tem que estar sempre preparada, né? Para caminhar. Não... Mas eu fiz várias vezes Caravaggio e tenho muita fé na santa. E isso move a gente.
Fez com que tu não parasse, né, nesses anos todos.
Exatamente. E disso eu busquei outras caminhadas, porque indo a Caravaggio eu percebi o quanto o caminhar conforta o teu coração, alegra o teu coração. Realmente traz uma paz espiritual muito grande. Mas também tu tem que sair já de casa, caminhar... com esse intuito, né?
Se libertando dessas coisas tipo, que a gente carrega todos os dias, né?
Isso. Como a primeira vez eu lembro que eu fui por curiosidade e diversão, com o passar dos anos eu comecei a perceber a caminhada de forma diferente.
Eu acho que isso é um processo natural, né? Das pessoas que têm fé, obviamente, né?
Isso.
Porque também a gente não vai querer exigir que 100% das pessoas que vão até Caravaggio tenham aquela fé, aquele foco, né? Que hoje a gente aprende a ter. Muitas pessoas vão, como a primeira vez, inicia por curiosidade, para ver como é que é o morro, para fazer um passeio turístico, né? Aliás, hoje está se expandindo, obviamente, vocês já devem saber que nós temos hoje no roteiro turístico, não só até Farroupilha, mas onde abrange Canela, Gramado, Nova Petrópolis e volta. Então, assim... Cada vez mais também o turismo investindo na religiosidade das pessoas. Como é que para vocês que participam do setor da juventude, Marina e Jefferson, como é que vocês veem hoje esta expansão desses projetos turísticos que envolvem a religiosidade?
Eu acredito que aquilo que tu comentaste no início, o lema da Romaria é a cultura do encontro, quero ressaltar isso. E esses projetos também, eu acho, eles vêm para agregar nisso. Caminhar, enfim, tudo implica num caminho que a gente está disposto a fazer. E eu acho que quando nós não caminhamos sozinho, quando nós, cada um une forças um para um lado, um para o outro, quando o poder público, quando também esses projetos estão a favor da religiosidade, tudo isso ajuda, ajuda a mostrar aquilo que é belo. Para nós, enquanto, para quem tem fé e acredita na devoção, enfim, isso é bonito. Mas é bom também para quem é de fora, entre aspas, perceber essa beleza que é nossa, que não necessariamente é só nossa porque temos fé. Uhum. Então eu acho que isso é importante nesse sentido, né? Unir forças para mostrar aquilo que nós temos, que é de todos, né? Não é restrito de ninguém, né?
Marina, tu vê com bons olhos esses projetos?
Eu acredito que sim, porque mesmo que as pessoas vão pela curiosidade de conhecer o lugar, elas acreditam em algo, né? Elas não estão indo lá apenas por ir, mas sim para ver a cultura dos lugares e no que as pessoas acreditam. Então, também é expor o nosso lado de fé e cultural, né? Dessa romaria ou das igrejas, enfim, que estão nesses roteiros.
Olha, tudo começa pequeno, né? Antes nós tínhamos o quê? Um número lá na década de, sei lá, 70, um número menor do que hoje. Hoje nós temos toda uma estrutura que leva os romeiros também, principalmente de Caxias do Sul até Farroupilha, no Santuário de Caravaggio. Até que ponto vocês acham que isso, que acontece uma vez por ano, está conseguindo mexer de alguma forma com a comunidade aqui da região? Vocês acham que essa fé, essa força de vontade das pessoas, porque sempre aconteceu com a Marina, aconteceu com o Jefferson, com a Ana também, é a curiosidade que funcionou a primeira vez. Ou seja, quanto mais pessoas forem, talvez esta curiosidade se espalhe cada vez mais e mais rápido. Temos como reverter, por exemplo, um mundo que a gente encontra hoje, século XXI, que a gente está assim no auge do auge da raiva, da impaciência. Nós estamos atravessando uma fase de intolerância, uma fase de... Talvez até falar a palavra desespero não seja tão ruim, porque eu vejo hoje, principalmente nós brasileiros, que não atravessamos problemas tão sérios quanto uma Síria, um Líbano da vida, nós não temos uma fome da África, por exemplo. Mesmo assim, a gente está desconectado. O povo brasileiro está perdido, gente. Vocês veem uma luz no fim do túnel, por exemplo, focando numa romaria como Caravaggio?
Eu costumo dizer que, nessa tua reflexão, que as pessoas hoje buscam bastante sentidos, vários sentidos. E a Romaria é algo que por si só ela se explica. Então, por isso eu vejo que é um momento de luz, sim, porque muitos vão, e de fato não sei se tem claro porque estão indo, mas vão, estão a caminho. E isso já por si só já diz muito, né? Então, ir lá, uma frase que eu sempre uso é, Deus tem seus caminhos, né? Deus, de algum modo, vai ter seus caminhos para despertar alguma luz naquelas pessoas. E eu acho que toda essa mobilização, toda a caminhada que acontece, a Romaria em si lá, é modos de mostrar luz. E eu acho que existem elementos de sentido que depois vão fazendo, vão preenchendo as pessoas também. Eu acho que a gente não... É irônico, é errado às vezes dizer, ah, vai completar totalmente, a pessoa vai sair de lá querendo mudar o mundo. Talvez não é assim. Mas eu acho, eu vejo um lugar de grande esperança. Quem vive esses dias lá, respira muito essa esperança. Aí eu acredito bastante nisso, que é assim, é uma luz. Não sei se é no fim do túnel, mas é uma luz.
Você também acredita nessa transformação momentânea ou a longo prazo, Ana?
Na verdade, eu concordo com o que o Jefferson disse, porque é uma sementinha que tu tá plantando ali. Não interessa por que tu saiu da tua casa até para chegar lá. Mas nesse caminho, tu vai plantar sementes dentro do teu coração. A oração, as pessoas fazem de várias formas. Tem gente que pega o terço e vai orando o terço. Tem, tem gente que vai cantando. Tem gente que faz a sua oração conversando com Deus. E a oração conforta a gente, traz esperança.
E legal, aí tu a gente tem esperança. Deixar claro que toda essa forma que a Ana citou, e existem várias outras, são válidas, né, gente? Porque claro. Às vezes, eu lembro, claro, os mais velhos, eu lembro que quando eu fui, que imagina 14 anos, eu queria ver a árvore, queria conversar, e eu lembro que a senhora disse, silêncio, fica quieta. Tipo assim, claro, as pessoas, cada uma tem o seu jeito, mas também não precisa recriminar, porque a pessoa não vai rezando um rosário até lá, né?
Não podemos recriminar. Porque cada um tem o seu caminho.
É isso aí, né?
E ele vai se encontrar uma hora dessas. A gente tem a esperança nisso. E o caminhar alegra o coração. E faz a gente deixar os pensamentos negativos de lado. É uma coisa positiva. Então, eu acredito piamente de que fazer peregrinação, ir para uma romaria, vai te trazer benefícios, sim. Mesmo tu não estando com o foco na religiosidade, na espiritualidade. O benefício virá.
Alguma coisinha toca.
Exatamente.
Né, Marina?
Eu já tive experiências, né, de jovens que queriam ir apenas por curiosidade, assim. E no caminhar e na conversa com pessoas que iam com sentido, né, por agradecer ou por pedir algo, acabaram vendo que também tinham muito a agradecer ou muito a pedir, né. Então, muitas vezes na conversa do ir até lá, nas trocas de experiências com as pessoas que já têm uma vivência na Romaria, com as pessoas que estão indo pela curiosidade, né, acabam tocando uns tocando os outros e dando essa esperança maior, né, essa luz para que todos consigam seguir em frente muitas vezes.
Ana, tem um paralelo que dá para se traçar aí entre a extensão se compara, mas essa coisa que a gente não consegue explicar de energia, né, a energia, às vezes tu entra na casa de alguém, tu sente uma energia tão boa, mas tu não consegue explicar o porquê. Aí, às vezes, tu entra na casa de uma outra pessoa que tu quer dar boa tarde e vazar logo, porque a energia é muito ruim. E a energia de Caravaggio, para quem conhece o trajeto e tudo, talvez, claro, tu fica naquela união de pensamentos, pelo menos de fé e de acreditar, que se forma, eu acredito que deve se formar uma aura muito grande de energia boa. A energia é parecida com o caminho de Santiago de Compostela, mesmo porque Santiago tem várias paradas, tu pode, é uma outra esfera. Mas dá para traçar algum paralelo nesse sentido?
Ah, eu não conseguiria traçar esse paralelo assim. Por quê?
É Caravaggio, muito diferente.
É muito diferente em função da vivência. Aqui, tu sai de Caxias, encontra muita gente caminhando. Tá? Às vezes, casca de bergamota.
No chão.
O ano passado, por exemplo, não tinha casca de bergamota.
Eu acho que agora os peregrinos já estão...
Mas nem por isso. Por quê? O ano passado deu um problema na safra da bergamota. E quando aconteceu a Romaria de Caravaggio não tinha bergamota pronta ainda. Elas estavam verdes. Então
por isso.
Então não tinha.
E que hoje também nós temos uma estrutura bem melhor
Sim,
do que anos
não,
atrás.
Com certeza. E eu acho que isso facilitou muito as pessoas que vão a Caravaggio, tendo banheiro, tendo locais para colocar lixo, tendo vendas de alimentos, porque dá fome caminhar.
É o que eu falo, uma estrutura para lugares que recebem milhares de pessoas, sim, ela tem que se aperfeiçoando a cada ano.
Então, assim, ó, aqui muita gente caminha junto.
É.
Para te conseguir ficar com os teus pensamentos, para te conseguir ficar contemplando a caminhada em si, é difícil, porque aí vem um e, com licença, o outro te atropela, aí... Né? Não, tu tem que estar concentrado. Quanto mais concentrado, melhor, eu acredito, para te conectar com algo maior, né? E Santiago, são pouquíssimos caminhantes. Pode ter muitos.
Ao mesmo tempo.
Sim, exatamente.
São milhares, né? Mas...
A última vez que eu fui, quando nós chegamos no primeiro dia de peregrinação, deixa eu olhar aqui, porque...
Mais ou menos,
2016.
2016.
A primeira vez 2013 e depois 2016. No primeiro dia de caminhada, a gente atravessou os Pirineus e chegamos na primeira cidadezinha que a gente para, na Espanha, saindo da França para a Espanha, 650 peregrinos naquele dia chegaram nessa cidade. Então é bastante gente, mas não se compara, e não se compara
aqui. A milhares que a gente recebe
isso
aqui, né?
Então lá tu consegue caminhar com mais tranquilidade e mais no teu tempo. Aqui é meio difícil, porque tu é meio que atropelado pelo andar das pessoas, claro, pelo movimento, né? Lá se tu quer parar e sentar e ficar lá contemplando qualquer coisa... Um rio ou uma árvore, tu consegue. Aqui já é mais difícil. Então, nesse sentido, para te conseguir se conectar melhor, eu acho que o caminho de Compostela consegue te trazer isso. Aqui, não. Mas a parte espiritual está muito ligada à pessoa, né?
Sim, sem dúvida.
Então, tem pessoas que conseguem sair de Caxias e chegar em Caravaggio na mesma conexão. Recebendo essa áurea que tu falaste, né? De boas energias e tem outras que não conseguem, né?
É, e essa energia a gente não consegue explicar, né? Porque eu fico imaginando pessoas que nunca passaram por essa experiência, não precisa ser somente uma experiência de fé, não sei. Por exemplo, eu senti, eu falo isso porque eu passei a virada do ano no Rio de Janeiro, em Copacabana. É tanta gente rezando por algo vir melhor, é tanta gente agradecendo, que naquele instante, em Copacabana, onde tu vê pessoas de todos os credos, de todas as cores, de todas as raças, elas não estão necessariamente rezando, mas torna-se uma áurea, porque é muita gente agradecendo o ano que foi e, com certeza, muita gente implorando coisas boas pro ano que está vindo. Se torna um lugar pacífico. Pasmem, né? Um lugar de festa, né? De balbúrdia, como eu quero dizer. Mas torna-se um lugar de uma energia que não tem explicação. Marina, nesse sábado agora, vários departamentos aí do setor jovem já estão na expectativa essa semana e os preparativos para sábado, né?
Sim, a gente entra em contato com os grupos, né? E a gente vê muitos grupos de jovens, movimentos muito motivados para ir assim, se organizando para que um grupo, um movimento ou a pastoral inteira consiga ir até lá, né? Então a gente já vê essa organização, assim, há um mês mais ou menos a gente começa a já instigar, né, essas pessoas, mas nos últimos 15 dias a gente vê mais presente, assim, entrando em contato com a galera, a gente vê, assim, a empolgação das pessoas, é bem legal.
Vocês conseguem perceber também se jovens que não participam de grupos também participam deste evento, aproveitando e seja aí que tenha a juventude, a galera reunida ali? Porque não é só para quem participa em grupos de religiosos da diocese, né?
Claro, evidentemente que no número menor, mas sim, porque falo isso, porque esse ano também eu tenho um colega e tem uma colega, ela é de um grupo de jovens, os colegas ali não são, daí a gente já arrebanhou eles e puxou, vocês vêm, vão vir juntos sábado? Eles, sim, sim, vão vir. Enfim, é menos.
É de livre espontânea vontade,
isso,
né?
Com mas, gente,
de voz.
Mas a gente, tipo, acaba sendo algo, não tanto porque eles olham, ah, vocês vão, porque vocês vão rezar toda a estrada? Não, a gente vai, né? E aí as pessoas
tem
acabam...
Tem esse estigma aí, né?
Tem, né? Porque é um grupo de...
Acaba vindo jovens porque muitas vezes tem alguém que tá no grupo e tem amigos fora do grupo e fazem essa caminhada junto, mas tem um pouco desse ainda, ah, vocês vão rezar o caminho inteiro, mas... Né, não,
essa foi a primeira
pergunta. Mas isso não é tão comum, assim, né? Claro, cada grupo reza do seu jeito, né? A gente vê muita música normalmente nesse dia, porque os jovens gostam muito das músicas, né? Mas, querendo ou não, sempre tem alguém que não faz parte desse meio e tá ali junto pela amizade, pela parceria.
E talvez pelo simples fato de ser um dia diferente, um dia que as pessoas vão cantar, vão comer bergamota, vão se reunir com os amigos e fazer esse trajeto pelo simples fato de fazer, também é positivo, né?
Sim.
Porque vai que ele gosta e ano que vem ele vai com outro intuito. E é assim que começa, né?
Exatamente.
Alguma... Olha, me ocorreu agora dos grupos de vocês, não que vocês tenham que puxar mais pessoas, porque a cada ano cresce o número, mas de repente fazer uma campanha pro ano que vem... É, de passar em todas as escolas de Caxias do Sul, lá no ensino médio, e fazer esse convite, né? Porque a gente vê, a gente que trabalha aqui com comunicação, como o jovem está desconectado. Qualquer coisa, ele enfia porrada. Ele não pensa duas vezes. Claro que eu estou generalizando, tá, gente? Mas hoje a gente vê essa picuinha que existe nas escolas, né, entre até os próprios colegas. Ontem mesmo, o nosso painel foi sobre os problemas enfrentados pelos professores em relação à má educação dos alunos. Hoje em dia, o professor não é mais respeitado. Hoje em dia, virou e mexeu, ele recebe um soco, ele recebe agressão verbal, enfim. Então, de repente, né, olha que ideia maravilhosa que eu dei ano que vem, pegar as escolas e vocês vão lá fazer um convite, né? E deixar claro que não precisa rezar o tempo todo.
Eu acho, se a gente oferece possibilidades, porque às vezes, de fato, a gente pode correr o risco de ter possibilidades e ainda acabar estar fechados.
Sim,
e não,
sempre
porque,
vai achar.
Então, isso é bem importante, né? Acho que... Tem que divulgar, como diz o ditado.
29 minutos faltando para o meio-dia, hoje falando sobre a importância deste trajeto tão especial aqui para a Serra Gaúcha, que é o trajeto que liga a Farroupilha, mais propriamente ali o Santuário de Caravaggio. Esse ano, na sua 140ª Romaria, com o lema Com Maria, a Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial para depois voltarmos falando sobre especificamente essa cultura do encontro. O que quer dizer para vocês e o que a gente pode agregar e ampliar para os nossos ouvintes. A experiência da Marina, a experiência do Jefferson, que já participam há muitos anos dessa caminhada e fazem parte do setor da juventude. A experiência da Ana Grilo Policastro, que além de ter participado do roteiro aqui de Nossa Senhora do Caravaggio, também fez o percurso em 2013 e 2016 de Santiago de Compostela. São experiências que valem ser espalhadas e compartilhadas com vocês, ouvintes da tua Rádio São Francisco. 11h32, 15 graus a temperatura, um rápido intervalo comercial para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.